Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 26/8/2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos, né? E vocês podem participar do nosso programa através das mídias digitais do Estadão. Estamos transmitindo por todas elas, hein? Estamos no YouTube, estamos no Facebook e também no Twitter. Mande por lá a sua mensagem. No programa de hoje, vamos falar do empate do São Paulo contra o Fortaleza, da derrota do Santos para o Atlético Paranaense e da goleada do Flamengo sobre o time do Grêmio. Todos esses jogos pela Copa do Brasil, primeiro jogo das quartas de final. Hoje tem Fluminense e Atlético Mineiro. Claro, vamos falar também das Paralimpíadas. O Brasil conquistou aí mais 4 medalhas, né, no segundo dia de competições, né? O Brasil vai muito bem, está entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre esse assunto. E se der tempo, se o pessoal lá da UEFA agilizar a coisa, tá rolando nesse momento o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. Então, se até o final do programa terminar esse sorteio, a gente fala aqui os grupos que foram definidos através deste sorteio. Quem está aqui conosco, sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, eu queria falar um pouquinho desse São Paulo para depois a gente entrar de sola no assunto. O jogo só acaba quando o juiz apita o fim do jogo. Isso serve de lição para os São Paulinos, isso serve de lição para o Crespo, isso serve de lição para o meio de campo, para a defesa e para o goleiro Volpi. Olha, não dá para você entregar dois gols no fim de uma partida importantíssima, importantíssima, assim, nos últimos minutos.
É isso aí. Então vamos fazer o seguinte, né? Como disse o Morelli, vamos entrar de sola aqui na Copa do Brasil e vamos tratar já desta partida, né? O empate entre São Paulo e Fortaleza no Morumbi, 2-2, e o empate que para o São Paulo vem com um gostinho de derrota, porque o São Paulo ganhava a partida até os acréscimos do segundo tempo, quando tomou um gol de cabeça e acabou sofrendo o um empate aí nos acréscimos do segundo tempo. Com este resultado, qualquer empate que aconteça lá no em Fortaleza, o jogo vai para os pênaltis. Se uma das equipes vencer, essa equipe vencedora passa para a semifinal da Copa do Brasil. Agora, Morelli, a impressão que ficou, pelo menos minha, assistindo a partida, é que o Fortaleza foi melhor que o São Paulo nesse jogo, hein?
É, eu acho que o final do jogo foi do Fortaleza, Crisa. É, o final do jogo, precisando fazer o resultado, ou diminuir o prejuízo, no caso, né? 2-0 estava para São Paulo, Rigoni fez dois gols, o Fortaleza jogou um pouquinho melhor. Durante a partida, o comecinho foi bom também para o Fortaleza. Os minutos iniciais foi bom também para o Fortaleza. Mas depois eu entendi, eu vi que o São Paulo se achou. E aí tinha as melhores jogadas, perdeu um caminhão de gol. Para mim, o goleiro do Fortaleza foi um dos melhores em campo, fez defesas com o corpo, né? Não foi nem com as mãos, né? Foi com o corpo, defesas importantes, de conclusões importantes e com um pouquinho mais de capricho poderiam resultar em gols. Essa foi a visão que eu tive do jogo. Agora, nos minutos finais, o São Paulo vacilou. E para mim, o Crespo errou feio. Talvez o primeiro erro do Crespo desde que ele chegou ao São Paulo. Ele tirou o Rigoni, que dava a condição de contra-atacar e dava a condição de segurar jogadores do Fortaleza atrás.
E tinha feito os dois gols da equipe, né,
E
Morelli?
tinha feito os dois gols. Então a chance dele fazer um terceiro, dele melhorar, era grande, né? Era grande. É, eu não sei se ele cansou, ele deu entrevista depois do jogo, não falou nada disso. Eu não sei se ele estava com algum incômodo, também não falou nada disso. Acho que foi uma opção para colocar o Luciano para fazer minutagem dentro de campo. O Luciano não fez nada no jogo, o Pablo desapareceu do jogo e o Fortaleza foi para cima do São Paulo. foi para cima do São Paulo e empatou o jogo, Grisa. Um jogo de 2-0, praticamente com uma classificação assegurada, o São Paulo deixou, permitiu o empate e não tem sossego. Era o que a gente estava falando. O São Paulo nunca consegue, nesses mata-matas, uma vantagem capaz de lhe dar uma certa tranquilidade. Continua desta forma, depois de estar vencendo por 2-0, numa partida importantíssima da Copa do Brasil. Gris errou, para mim o Crespo errou feio, e o time vacilou, né? E o time caiu de produção. Sim. E o time não acreditou que o Fortaleza pudesse fazer frente. Não levou a sério a condição técnica do Fortaleza. É um excelente time, muito bem treinado. E o Volpi, gente, mais uma vez, para mim, o Volpi falhou, né? Tá falhando demais, e tá entregando a rapadura, Grisa.
E outra coisa, né? Alguém precisa falar pro Volpi que ele não sabe sair jogando. Alguém tem que falar para ele, falar: Volpi, você não sabe sair jogando. Não adianta você querer fazer o que você não sabe. Porque não é a primeira vez que acontece o que aconteceu com ele, né? Erro de saída de bola. Tudo bem que ali foi um erro, como eu posso dizer, né? Um erro em conjunto, né? Mas assim, ele não pode sair jogando. Não pode. Jogador não sabe fazer, não tem que fazer. É isso, entendeu? Aí vai do técnico. Ou pede para o time contratar um goleiro que saiba sair jogando, ou você faz com que um jogador de linha comece a sair com a bola lá de trás, e não o goleiro, né, para resolver esse problema. Enfim, é isso que eu tinha para falar sobre o Volpi. Fala, Aureli.
Eu concordo com você, Grisa, Você tem que fazer exatamente o que você sabe, porque o seu erro pode ser fatal. Agora, ele não sabe sair com o pé, a gente já sabe disso, está cansado de saber disso. Ele tem dado algumas bolas na fogueira com as mãos. Com as mãos ele tem dado algumas bolas na fogueira. E ele está falhando na sua arte de defender, né? O que salva o Volpi, no meu modo de ver, Grisa, é que durante as partidas ele até faz algumas boas defesas. Ele faz boas defesas. Mas ele entrega demais. Essa saída que ele teve no primeiro gol foi muito falha. E no segundo, para mim, cruzamento na área também, na pequena área. Ele tinha que ter saído do gol, né? Então, parece que ele se desliga da partida em alguns momentos. Isso é péssimo, péssimo, porque o São Paulo já viveu isso em outras épocas, antes mesmo de ele se consolidar com a camisa principal do time, logo depois que o Rogério Ceni saiu. Não tinha goleiro que conseguia fazer o trabalho direitinho. E o Volpi parece que não é esse goleiro.
Exatamente. Mas queria também destacar, viu, Morelli, o trabalho do técnico do Fortaleza, né, o Vojvoda, que está fazendo um excepcional trabalho no time do Fortaleza, deu outra cara para esse time do Fortaleza, e o mais impressionante, né, é um time que não só é muito bem postado dentro de campo, é um time que tem um conjunto muito bom, né? Você individualmente, você não tem lá grandes estrelas, né? Mas o conjunto do Fortaleza é muito bom e é um time aguerrido do primeiro ao último minuto do jogo, né?
É um time que tem fôlego, né? Isso é trabalho de preparação física, coisa que o São Paulo está deixando a desejar. Já tinha perdido o fôlego contra o Sport e, para mim, também perdeu o fôlego contra o Fortaleza. Tem alguma coisa errada nisso. São Paulo não consegue fazer duas partidas seguidas com intensidade durante os 90 minutos. Não consegue. Assim, o Fortaleza não é de hoje, né, que o Fortaleza é um time que está crescendo. Como você falou, é um time, né? É um time que joga em bloco, é um time que joga com entrosamento, é um time que não tem estrelas, mas todos os jogadores estão ali no mesmo padrão, né? Então, é um time legal de se ver jogar e é um time que está ganhando espaço. E agora, Grisa, né, para queimar sua língua, ele vai ficar mais forte.
Ai, meu Deus. Não.
Contratou o Lucas Lima, vai por empréstimo por um ano.
Aliás, deixa eu dar até uma dica pro pessoal, procure aí na internet, tem um programa esportivo lá no Ceará, não sei se você viu essa, Morelli.
Não vi.
Você não viu essa? Depois eu vou te mandar esse vídeo. Programa esportivo lá do Ceará, eles estavam comentando a vinda do Lucas Lima pro Fortaleza. Um dos comentaristas ficou tão empolgado com a vinda do Lucas Lima que falou que depois de Pelé, o Lucas Lima era o maior ídolo da história do Santos. E aí os outros falaram, não, você tá brincando, você não tá falando isso, né? Você tá bem, os colegas de bancada começaram a tirar um sarro dele. O Lucas Lima é o melhor jogador pós-Pelé, Moreira?
Não, ele se empolgou, né? Ele se empolgou, não é. E assim, o Lucas Lima saiu do Santos pela porta dos fundos e sai do Palmeiras pela mesma porta. Então, isso é ruim para a carreira do jogador. É um jogador que se meteu em confusões, é um jogador que entregou os pontos nos dois clubes, desistiu, né? Desistiu de jogar, desistiu de correr, desistiu de treinar. Os treinadores desistiram dele também, né? Isso é muito ruim. E a gente já viu o Lucas Lima jogando alguma coisa de futebol, né? A gente já viu o Santos, né? A gente já viu. Então, é um jogador que se perde na profissão e que não vale mais o que recebia. E aí precisa reavaliar toda essa história do jogador. Vai ter mais uma chance num time que está lá em cima no Campeonato Brasileiro. E aí vai ter que responder, né? Vai ter que correr, lá é mais quente do que aqui, né? Então vai mudar e vai ter que vestir a camisa, porque senão é um ex-jogador em atividade. Isso é ruim para ele, né?
Verdade. Bom, o São Paulo agora volta a enfrentar o Fortaleza no dia 15, né? Porque nós teremos jogos aí pela Libertadores, né? No meio da próxima semana. E a Copa do Brasil agora só volta na semana do dia 14 e do dia 15, né? Então, dia 15 no Castelão, Fortaleza e São Paulo. Hoje tá mais para quem, hein, Morelli?
Pois é. Eu acho que São Paulo é melhor. Eu acho que São Paulo é melhor ainda. Eu acho que São Paulo consegue ganhar lá. O São Paulo ia ganhar no Morumbi. São Paulo vacilou. E aí não pode vacilar e acho que não vai vacilar de novo. Eu ainda acho que o São Paulo tem condições de se classificar, Grisa.
Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, antes da gente falar do Santos. Né, o Armando aqui falando com a gente, Armando Garcia Filho. Seu Hélio Morelli falando que o timão cheio da grana, vamos montar um timaço, né? Tá empolgado aí, ó, tem Roger Guedes pintando aí no Corinthians, hein? Dizem que ele até apagou as fotos dele na época do Palmeiras no Instagram. Quanta bobagem, né? Pra quê?
Bobagem,
né?
Isso é muita bobagem.
Faz parte da história dele como jogador de futebol e pode ser que num futuro ele volte pro Palmeiras. É bobagem de jogador de futebol, mas enfim, ele apagou as fotos da época dele no Palmeiras lá e isso, para muita gente, é um indício de que ele estaria acertando a sua vinda para o Corinthians. A Palma Polese, né, lembrando dos 107 anos do Palmeiras, né? Parabéns ao Verdão, 107 anos, hein? Que maravilha! Né, um clube com uma história gigantesca dentro do futebol brasileiro e do futebol mundial. Sabe quem voltou, Morelli?
Quem voltou?
O Ivan Jorge Cury. Lembra que ele foi tomar uns vinhozinhos com a esposa lá em Gramado?
Tá de volta, foi tomar rapaz. Chocolate quente. Foi bom, né? Foi bom?
Ó, ele falou, ó, o seu Hélio perguntou se o vinho, e aí ele falou que tomou tudo.
Tudo
bem, meu. Tem que aproveitar a vida mesmo, tá certo. Tomou um vinho, comendo um fundi, né?
Como diz aquele apresentador, ô louco, meu!
Não, mas é muito legal e o Ivan merece aí. A gente fica muito feliz de saber que suas férias foram bem legais, viu, Ivan? Seja bem-vindo aqui de volta ao Estadão Esporte Clube. Quem mais aqui? Ah, o Adi Armando falando, Fortaleza e Bragantino vieram para competir com os grandes mesmo, é verdade, né? Equipes que não estão sempre no primeiro cenário, né? E que agora começam a aparecer, né, Morelli?
É isso, mas tem um sinão aí que sempre pega essas equipes que sobem, que aparecem lá na frente, que é você perder esse ciclo de investimento, de contratação, de time competitivo. Já vi isso com o próprio Bragantino lá atrás, já vi isso com o São Caetano. Teve uma época que a gente só falava do São Caetano, ganhava Copa do Brasil, chegava em final, e depois desapareceu. Então, o que a gente tem que alertar aqui é assim, o desafio de manter nesses clubes a estrutura, né? O Bragantino, a gente sabe que tem capital de fora, que a gente acha que vai continuar, né? Da Red Bull, tá dando certo, não tem por que sair. Agora, o Fortaleza anda com as próprias pernas e com tudo que faz lá dentro, e faz muito bem. Não pode perder fôlego, não pode deixar de ser esse time competitivo, de ponta de tabela, e tem outros aí surgindo, né? E esses dois, um com capital de fora, estrangeiro, e outro com as próprias forças, são exemplos para alguns grandes, né, Grisa? Para alguns grandes que estão meio perdidos aí, né? Falamos aqui com o presidente do Fortaleza, existe lá uma política também muito dura de não gastar mais do que ganha, muito controladora, mas de muitas ideias boas. Isso é legal, né? Isso é legal, e a gente está acompanhando esses dois times muito de perto.
Exatamente, muito bem. Bom, vamos falar do Santos, né? O Santos que acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0, jogo de ida lá na Arena da Baixada. E é claro, a gente tem que falar, um Santos muito mal, né, Morelli? Jogou muito, muito mal. O Atlético Paranaense foi melhor, teve chances, inclusive, de ampliar o placar. Teve erros de arbitragem para os dois lados. O árbitro deixou de marcar um pênalti para o Santos. Claro, bola na mão do jogador. Não tem, não tinha nem discussão, braço aberto. Lance claro de marcação de pênalti, que o juiz não deu. E aí eu acho que foi para compensar, mas aí é um achismo meu. O juiz acabou anulando um gol legal do Atlético Paranaense, marcando impedimento, né? E aí depois nas imagens dá para perceber que um jogador não estava impedido, seria o segundo gol do Atlético Paranaense. Mas vendo o que apresentou o time do Santos, Morelli, dá para o Santista ter esperança de que vai conseguir a classificação na Vila Belmiro?
Olha, Vila Belmiro faz diferença, tem que fazer diferença, e o placar não é assustador. 1-0 é muito provável que o Santos consiga vencer, sim. Não acho que o Santos é de todo mal. Eu acho que o Atlético teve mais vantagens. Mas, Gris, aquele pênalti, para mim, foi muito marcado nos 90 minutos. Porque foi um pênalti claro, né? Foi mão na bola, ajeitando com o braço, né? O problema é que mexeram tanto nessa regra de mão na bola, bola na mão, que a gente não entende direito o que é e o que não é. Para mim, foi pênalti, e se dá aquele pênalti, o Santos teria ou poderia ter uma outra história. Teria que fazer o gol, teria que converter a cobrança. Mas isso dá moral, Gris, isso dá moral. Quando você deixa de marcar uma falta assim tão clara para todo mundo fica nervoso da parte que está sofrendo com isso. Então, o Diniz ficou uma pilha, falou o diabo para a comissão ali de arbitragem, né, para os árbitros. O time se perde, o time perde a concentração, o time perde um pouco o empenho. Eu não acho que o Santos foi tão ruim assim como você viu. Talvez você tenha visto com olhos um pouco diferentes.
Olhos de torcedor, jogo... você está falando, é isso?
Não, cada jogo, cada jogo tem... A gente vê o mesmo jogo de forma diferente. Isso é normal no futebol, né? Isso é o legal do futebol, na verdade, né? Isso é o legal. A não ser quando é realmente uma diferença monstruosa de um time para o outro durante um jogo. Mas eu não vi o Santos tão ruim assim, não. Por isso que eu acho que dá para o Santos. Por isso que eu acho que dá para o Santos ainda. O Atlético perdeu a chance de fazer mais gols, é verdade. Perdeu a chance de fazer mais gols. Foi melhor, claro que foi melhor. Construiu mais jogadas, teve mais oportunidades. Mas não conseguiu fazer os golzinhos. Não conseguiu. Fez um. Então eu acho que essa decisão, ela está super aberta. Super aberta. Como está do São Paulo e Fortaleza também.
Exato.
Mas eu acho que essa decisão está aberta e o Santos, mais até do que o São Paulo, tem a vantagem de se preparar para jogar na sua casa. O meu sinão de tudo isso, Grisa, é que eu acho que o Diniz emperrou de novo. Eu não vejo crescimento, eu não vejo melhora, eu não vejo mudança no trabalho do Diniz de um jogo para o outro. Ah, tudo bem, não tem tempo para treinar, é um jogo na cola do outro, mas ele vinha melhorando o time. Ele vinha conseguindo alguma coisa diferente. Eu não vejo mais isso. Não vejo mais isso.
É, já estou vendo muito torcedor pedindo a cabeça do Diniz, né? E o Diniz tem um jogo complicado pelo Campeonato Brasileiro, acho que é no sábado, contra o Flamengo, né? Então, não sei não. Não sei não se alguma coisa não pode mudar lá pelos lados da Vila Belmiro nesse fim de semana, viu, Morelli?
É, não é um treinador que se sustenta pelo seu trabalho. Está sempre na corda bamba, viveu isso no São Paulo, acho que durante um ano. Eu falava aqui com vocês, amigos, que era difícil alguém dormir assim, né? Era difícil alguém deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né, nessa pressão que o Diniz sofria lá no Morumbi. E agora está entrando nesse mesmo caminho na Vila Belmiro. É isso que a gente cobra do Diniz, né? Ele começa bem, ele tem algumas boas ideias, mas ele não consegue melhorar. Ele chega num patamar ali, ele bate no teto, e não consegue subir, não consegue sair disso. É, tem que buscar ajuda, tem que saber o que precisa, claro, né? Para tentar fazer esse Santos melhor. É, eu não sei se ele cai, mas que balança, balança. E o Flamengo só faz de 3 para cima, né, Grisa?
É, exatamente. Vamos ver, então. O Santos volta a campo pela Copa do Brasil no dia 14 de setembro. É uma terça-feira, às 9h30 da noite, Vila Belmiro, quando faz a segunda partida contra o Atlético Paranaense. E o outro jogo, Morelli, na verdade não dá nem pra gente falar que teve um jogo, né? Teve um chocolate, né? Teve um atropelamento lá no sul do país, na Arena do Grêmio. Flamengo venceu por 4-0 o time do Grêmio. E tem um detalhe dessa vitória de 4-0 do Flamengo. O Flamengo tava com um jogador a menos do que o Grêmio, né? E mesmo assim, o Flamengo conseguiu meter 4-0. Eu acho, não sei o que o Morelli acha, mas eu acho que esse aqui já é caso resolvido, hein?
4-0, Grisa? Ô, louco, pô!
Não sei o que você pensa, né? Tem muita gente falando, ó, futebol é futebol.
É, 4-0 é um resultado perigoso, né, Grisa?
É, perigoso para quem tomou.
Na verdade, Grisa, mais uma vez eu vi o jogo, depois dos melhores momentos, que eu estava vendo São Paulo, eu vi o jogo editado, é verdade, mas eu vi o Grêmio com um bom primeiro tempo e vi um Flamengo ruim no primeiro tempo. O Grêmio chutou bola na trave, o Grêmio acreditou que pudesse ter um resultado melhor contra esse Flamengo, porque o Flamengo também não estava jogando bem no primeiro tempo. O Flamengo não estava jogando bem, o Flamengo tinha dificuldades, alguns jogadores muito abaixo do rendimento, a Arrascaeta, todo mundo falou, foi um deles.
Verdade.
E aí talvez tenha sido o grande erro do Grêmio, foi acreditar que poderia vencer. Né? E aí abriu um pouco, passou a atacar um pouquinho mais, e se perdeu, talvez, na proposta de um joguinho mais fechado, de um joguinho mais caseiro, da condição atual dos dois times na temporada. Para mim, Flamengo sobra e o Grêmio ainda é um time em formação. E aí custou caro, porque os gols foram acontecendo. E como você disse, sem o Isla, que foi expulso, né? Com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu se impor e fazer os gols. O primeiro gol foi ali meio por acaso, né? Bateu na perna de um zagueiro e a bola entrou, desviou do goleiro, mas aí os gols foram surgindo e o Grêmio foi ficando meio sem ação na sua própria casa, né? 4-0, para mim, liquida a fatura. E o que todo mundo disse, eu estava ouvindo ontem as entrevistas, Grisa, é o trabalho do Renato Gaúcho no vestiário, né? O Renato Gaúcho conseguiu mudar a pegada no vestiário de um tempo para o outro, e aí o Flamengo desembestou a fazer gols. O Renato Gaúcho vem se transformando num técnico interessante. Boleirão, fala a linguagem do atleta, defende os seus caras quando precisa, cobra quando precisa, e parece que ele é muito claro, né, na forma de agir, de trabalhar. É um técnico aí, talvez, o melhor na atualidade do Brasil.
O Adi Armando até fala, o Flamengo parecia que tinha 13 jogadores e o Grêmio 7. E ele fala, o Flamengo perdeu muito gol no segundo tempo, poderia ter sido mais. Isla é sempre uma tragédia anunciada. Depois do primeiro cartão amarelo, estava na cara que ia tomar o segundo. E é verdade, né? É, aliás, verdade. O Flamengo tem tido muitos jogadores expulsos em campo, né? É, talvez seja um ponto aí a ser trabalhado pelo Renato Gaúcho. Bom, Morelli, nós temos hoje mais uma partida pelas quartas de final da Copa do Brasil no Engenhão, às 9h30 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético chega como favorito nesse confronto?
Chega pela campanha, né? Chega pelo que está fazendo, chega pelas contratações, chega pelo Hulk, né? É, pelo time badalado, pelo líder do brasileiro, chega por tudo isso, né? Pela forma com que se classificou na Libertadores, eliminando o River Plate. Mas, tô até de camisa aqui laranja, ó, né? Mas tô achando que o Flusão, do meu amigo Almir Leite, vai derrubar esse Galo, vai aprontar para cima do Galo, num jogo mais cauteloso, num jogo mais fechadinho. É, já teve o empate, né, Grisa? 1-1 no Brasileiro há 3 dias.
Isso.
E o Fluminense marcou primeiro e levou a vantagem, marcou com o Fred, né? E levou a vantagem até quase o finalzinho, né? O Atlético precisou suar a camisa para empatar. Empatou com o Sacha, né? Que nem era ali o mais candidato a fazer os gols. É, e empatou. E tô achando que esse Fluminense pode repetir a dose. Se tivesse que apostar, a Grisa falaria Flusão 1-0.
Okay.
No Atlético Mineiro hoje, Copa do Brasil. O que não quer dizer que o Atlético vai perder a classificação.
Olha, eu vou contrariar você. Eu acho que vai ser 1-0, mas para o lado contrário. 1-0 para o Atlético Mineiro. O Ivan Jorge Cury vai com o Morelli. Acha que vai ser 1-0 para o Fluminense aqui nessa partida. É isso aí, muito bem.
Eu gosto do Fluminense, sabe? Porque eu acho a camisa do Fluminense linda.
É uma das mais bonitas do futebol mundial.
Eu acho a camisa do Fluminense linda, 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 linda.
Também acho, concordo com você. E o Fluminense é um time de muita tradição, principalmente na revelação de jogadores, né? E a gente torce para que esses clubes do Rio de Janeiro, né, consigam aí se recuperar, né? A gente tem o Flamengo sobrando aí, destoando dos outros, mas a gente tem os outros três aí. O Fluminense um pouco melhor do que Botafogo e Vasco, né? Mas é triste ver como caíram esses clubes, né, em níveis técnicos, financeiros, enfim, de relevância dentro do futebol brasileiro. Morelli, vamos falar um pouquinho de Paralimpíada?
Bora!
É isso aí, até porque, rapaz, é um show de medalhas, é uma chuva de medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas neste começo de torneio, né? O Brasil conquistou no segundo dia mais 4 medalhas nas Paralimpíadas. 2 de prata, 1 com o Giovanni Ghissoni na esgrima sobre cadeira de rodas e uma outra medalha de prata, e essa é uma medalha inédita para o Brasil em Jogos Paralímpicos. O Rodolfo Riscala ganhou a medalha de prata no hipismo, né, nos Jogos Paralímpicos. E tem 2 medalhas de bronze na natação, né, com isso já são 6 medalhas do Brasil na natação. Uma no revezamento, 4x50, misto, né, são 2 homens, 2 mulheres, com pontuação até 20 pontos. O que quer dizer essa pontuação até 20 pontos? Não tem as categorias S4, S5, S6, S7. A soma dos 4 atletas tem que dar 20 pontos. Então, o que geralmente se faz nessas competições? São 5 atletas da categoria 5. Então, somados os 4, 20 pontos. Então, o Brasil conquistou a medalha de bronze aí no revezamento. 4x50, misto, né? E um dos medalhistas, né, foi o Daniel Dias, né, que já está com 27 medalhas nas Paralimpíadas. Esse rapaz, hein, Morelli, é um trator de medalhas, hein?
É um trator de medalhas. Se ele derreter todas essas medalhas, vai fazer aquela barrinha, sabe aquela barrinha dos filmes que a gente assiste de ouro lá, né? Mas vale muito mais do que isso, claro, para ele, 27 medalhas. E ele se despede, né, desses jogos em Tóquio, faz a sua última apresentação. Tomara que ele continue no Desportes, né? Tomara que ele continue com alguma função legal para ajudar a fomentar o esporte paralímpico no Brasil. Meu ponto é sempre esse, Grisa: ganhar, perder é legal, é bacana, mas faz parte, a gente tem que aceitar. O que eu quero deixar como exemplo aí de fala e de argumento é a necessidade de a gente continuar, né? Pensando em Paris, depois pensando na Austrália, onde for. Tem que ter esse ciclo, precisa de investimento, precisa de estrutura, não dá para ficar esperando também de braço cruzado, né? Cair do céu. São todos atletas que foram atrás por uma paixão, né? Por uma paixão, e estão hoje representando o Brasil. O Brasil, no quadro de medalhas, está em 10º lugar, que é a pretensão do Brasil, ficar entre os 10 primeiros nas conquistas de medalhas da Paralimpíada. Agora vai começar, né, Grisa? Hoje à noite já começa o atletismo. O Brasil também ganha bastante medalha no atletismo. A natação não acaba, não. E o atletismo continua. E o Rodolfo, do adestramento, é uma prova complicada, é uma prova que vai somando pontos de acordo com obstáculos que ele vai passando. Dependendo do grau de deficiência do atleta, você tem pontuações e você tem avaliações diferentes. No caso do nosso Rodolfo, ele teve meningite lá atrás, ele perdeu ali um movimento, né, da perna direita, ele perdeu do braço, né? Então ele tem esse tipo de problema, de deficiência. Mas ele ganhou a medalha, foi muito bem. E é legal, né? E é legal você ver de um esporte bacana e de muita tradição. O hipismo tem muita tradição nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
É isso aí, muito bem. Só falando aqui que a outra medalha de bronze na natação foi do próprio Daniel Dias, aí sozinho, né? Ele foi bronze nos 100 metros livre da classe S5. Deixa eu passar o nome dos outros atletas do revezamento 4x50, né? Porque o Daniel não ganhou sozinho, né? Ele estava junto com a Patrícia Pereira dos Santos, a Joana Neves e o Thalisson Glock. Então, os quatro venceram aí o revezamento. Venceram, né? Conquistaram a medalha de bronze no revezamento 4x50. Morelli já falou: Brasil em 10º lugar nesse momento no quadro de medalhas, 1 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Bom, turma, eu tinha prometido para vocês que se até o final do programa nós já tivéssemos o sorteio concluído da fase de grupos, né, da Champions League, a gente falaria aqui, mas o sorteio começou agora. Então não tem nem o que a gente fazer, mas obviamente que amanhã a gente comenta aí sobre os grupos sorteados da Champions League. Combinado, turma? Então é isso, assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. E queria agradecer mais uma vez o Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, Grisa. Um abraço a todos. Só queria dizer sobre a Liga dos Campeões que tem jogador aí tentando mudar de clube, né? A gente não sabe onde o Mbappé vai jogar, a gente não sabe onde o Cristiano Ronaldo vai jogar. Então isso vai dar um sabor aí a mais nesses confrontos, né? Então vamos esperar e você vê tudo que saiu desse sorteio no site do Estadão daqui a pouquinho.
Isso. É só acessar daqui a pouco. Eu acredito que até umas 2 da tarde a gente já tenha aí definido. Corre lá, estadão.com.br, que já vai estar lá bonitinho para vocês como é que ficaram os grupos. Será que vai ter grupo da morte? Como ficaram os grupos da Champions League. Combinado, turma? Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Lembrando que amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais do Estadão. Daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no agregador de podcasts da sua preferência. Então é isso, turma. Boa quinta-feira. Até amanhã. Tchau.